Só para você ter uma ideia, em 2019 a gente bateu um recorde, que na época era 2,5 milhões de usuários únicos por mês. A gente chegou em 2019 a bater 3,2. E agora em 2020 a gente chegou a um mês que bateu 5,2 milhões de usuários.
Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Barreto e essa é a versão 1.3 do Solvercast, o podcast quinzenal da Solving com líderes de tecnologia compartilhando um pouco dos desafios e estratégias das suas empresas. Hoje a gente está aqui com o Felipe Costa, Head de Dados da Associação Nova Escola. E aí, Felipe, tudo bem?
Fala, Felipe. Beleza? E você?
Obrigado por estar aí com a gente hoje. Você pode contar um pouquinho sobre o que é a Associação Nova Escola para a gente?
Claro, claro. Primeiro, obrigado pelo convite. É muito, muito legal estar participando aqui do Solvercast. Bom, vamos lá. A Nova Escola, ela é um negócio social sem fins lucrativos que a gente entrega conteúdos, produtos e serviços para toda a jornada do educador, né? Então a gente tá no dia a dia do educador e nosso objetivo principal é fortalecer o educador para poder transformar a educação pública brasileira. Então que a gente consiga levar e ajudar o professor a entender melhor os conteúdos, a conseguir preparar uma aula melhor, a estar alinhado às diretrizes da BNCC, que é a Base Nacional Curricular, né? E esse fortalecimento do professor, ele possibilite que os alunos envolvam. A gente faz isso através de conteúdos, produtos e serviços, muito com esse intuito de conseguir fortalecer o educador para ele conseguir dar uma aula melhor, para ele conseguir se entender melhor também. Então, tem algumas coisas voltadas para a saúde mental do professor, principalmente nessa época de pandemia. Então, basicamente é isso. A gente está muito lado a lado com o professor para poder fortalecer a educação no Brasil.
Eu acho que não tem uma missão mais nobre do que essa, né? Um trabalho tão intenso e tão forte, querendo melhorar a educação. Então, sensacional.
Com certeza.
E tem quanto tempo a associação, há quanto tempo ela existe?
A associação, mais especificamente, ela existe há uns 5 anos, mais ou menos. Mas a Nova Escola, ela já tem 34, 35 anos já. Ela foi fundada em 86, lá atrás pelo seu Vitor Tivita, que é o fundador do Grupo Abril, né? A Nova Escola, ela foi criada dentro da Fundação Vitor Tivita, que é o braço social da Abril. E desde então, ele vem publicando esse título, especialmente para os professores, com o mesmo intuito, né? De fortalecer o educador para poder melhorar a educação no Brasil.
E como que se deu, então, a criação da associação? Então, a revista tem aí 30 e poucos anos, e aí há 5 anos foi criada a associação. Pode explicar um pouquinho de como foi isso?
A associação, ela foi criada, foi tudo muito rápido, assim, 2015, 2016. A Fundação Vitor Tivita cedeu os direitos de publicação da Nova Escola para a Fundação Lema. E aí, com isso, foi criada a Associação Nova Escola, que é um... Lá a gente chama de uma venture da Fundação Lema, que é um CNPJ próprio, que tem as metas próprias, tem os resultados próprios, tem uma agenda específica da Nova Escola. Então, tem a missão da Nova Escola e tem a missão da Fundação Lema. Mas ele é um negócio que está atrelado à Fundação.
E você está há quanto tempo na Nova Escola?
Na Nova Escola eu tô há quase 10 anos, eu entrei lá em 2011.
Ah, então já tem bastante conhecimento, passou por bastante coisa. E você, a gente estava conversando antes, você comentou que ao longo do ano passado teve uma mudança muito grande. Você pode compartilhar com os ouvintes essa mudança que aconteceu principalmente no ano passado?
Foi uma mudança bem expressiva, né? Em outubro do ano passado a gente encerrou a publicação da revista impressa e transformou ela num produto totalmente digital, que é o Nova Escola Box, com o mesmo objetivo que a revista impressa tinha, que era de dar esse suporte pro professor no dia a dia. Então, a revista era uma edição mensal, chegava na casa do professor, então ele tinha diversos conteúdos de prática, de sala de aula, e o Box ele veio com essa mesma pegada, né? Então, e agora, o Box ele não é um produto mensal, o Box é um produto semanal. Então, toda semana tem mais 5 conteúdos para cada etapa de ensino. Educação Infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, que tem esse mesmo objetivo da revista, né? Que é muito ajudar o professor, apoiar o professor nas práticas dele do dia a dia, para entender como é que ele consegue dar uma aula melhor, como é que ele consegue utilizar melhor os planos de aula que a gente também fornece. Então, foi uma grande mudança, tanto para o professor, né, que estava acostumado com a revista, quanto para nós também, que temos um carinho muito grande pela revista impressa também, né?
Então, nos últimos 5 anos, já estava preparando essa mudança, né, começando a construir esse produto digital, fazendo uma transição, e aí ano passado foi a virada de chave, né?
Sim, foi exatamente isso. Os últimos 5 anos foram anos de muito experimento no digital, com diversos produtos, diversos formatos de conteúdo, até que no ano passado a gente conseguiu chegar no modelo mais... Não digo que é o modelo perfeito, porque acho que isso não existe, né? Mas um modelo que a gente considera ideal para suprir essa necessidade que a revista vinha suprindo, né?
E você comentou, então, já está há quase 10 anos de casa, já conhece bastante. Como que era a estrutura de tecnologia na época? Pelo que você falou, não tinha um produto digital ainda, mas o que que tinha, então, de tecnologia há 10 anos atrás, mais ou menos, que aí foi quando você chegou na nova escola?
Cara, eu cheguei na nova escola, eu era webmaster do site, então tinha bem dividido o núcleo editorial impresso, o núcleo editorial digital. Eu ficava nesse núcleo editorial digital, então basicamente eu era a única pessoa de tecnologia dentro da nova escola naquela época. Né? E fui a única pessoa de tecnologia dentro da nova escola por muito tempo. Mas naquela época a gente via debaixo do guarda-chuva da Abril, né? Então a Abril, ela tinha um pool de webmasters, tinha um pool de desenvolvedores para poder atender todas as marcas, e cada editoria, cada redação tinha o seu próprio webmaster, né? Então eu tomava conta do site Nova Escola, a gente tinha um site de gestão escolar, o site do Prêmio Vitor Tivita, o site do Estudos e Pesquisas. Toda essa infraestrutura ficava dentro da infraestrutura da Abril.
E como que foi, então, essas mudanças? Antes aí, de 5 anos atrás, quando começou a adotar essa estratégia digital, tinha alguma mudança ou realmente era o site ali, meio que essa mesma estrutura que você comentou?
Foram várias mudanças ao longo desses 5 anos, que, sei lá, esses últimos 5 anos parece que foram uns 10, assim, em termos de evolução e coisas para fazer. Mas, assim, a gente mudou totalmente a nossa maneira de produzir, de pensar e de estratégia mesmo, né? Então, a gente começou a focar muito mais no digital, a gente pensou qual que seria a melhor forma de trazer mais economia. E aí, falando muito especificamente da parte digital, a gente tinha um alto custo de servidores, mas que ficava dentro da Abril, esse custo era rateado entre todas as redações, né? Então a gente acabava pagando um pouco da conta das outras redações também, porque era um rateio quase que por igual. Então a gente consumia menos, mas pagava quase o mesmo tanto do que quem consumia mais.
Então, há 5 anos atrás, quando foi começar essa transformação, como que veio esse direcionamento? Basicamente foi, ó, vocês estão se separando, vocês vão ter uma certa independência, vai ser focado no digital. Como que foi esse direcionamento inicial que desencadeou as diversas mudanças?
O começo veio muito com essa parte da transição da Fundação Vitor Tivita, transferindo o título para a Fundação Lehman. E aí, com isso, a gente teve lá um período de um ano e pouquinho, para a gente conseguir transferir todo o nosso acervo de conteúdo que estava na estrutura da Abril para o nosso servidor. Então, a gente acabou fazendo muita pesquisa sobre quais provedores seriam os melhores. Na época, acho que a AWS estava, nem estava começando muito aqui no Brasil, mas eu lembro que já tinha ouvido falar um pouco sobre a AWS. E aí eu fui pesquisando, corri atrás e acabei fechando com a AWS para a gente poder transferir todo o nosso acervo, todo o nosso conteúdo para lá.
Ah, legal. Então aí há 5 anos atrás, foi nesse momento da transição que vocês optaram por adotar uma estratégia de nuvem já, quando começaram a ter autonomia, foi isso?
Sim, já foi pensando mais no longo prazo, né? Então, tudo que a gente estava decidindo naquele momento que tinha que ser um pouco mais rápido, a gente acabou perdendo um pouco mais de tempo, mas já pensando no longo prazo. Então, pensando nessa transição de servidores, então, olhando para o modelo de nuvem, e a gente vendo que aquilo era uma coisa que estava crescendo bastante, veio crescendo bastante, principalmente nos últimos 5 anos, a gente viu que aquilo era um modelo que estava mais de acordo com a nossa estratégia de negócio mesmo, né? Então, ser uma estratégia mais de longo prazo, de conseguir rodar as coisas em serviços, né? De ter serviços específicos para cada necessidade que a gente tinha. E aí, com isso, a gente tomou essa decisão de ir para a AWS.
E, Felipe, então, antes de começar isso de nuvem, como que era? Os servidores eram todos na nova escola? Como que era isso?
Então, antes, os servidores eram todos na Abril. Tinha uma parte dos servidores que ficavam fora da Abril, mas tudo passava pela infraestrutura da Abril, né? Então, se eu quisesse publicar uma página de conteúdo, eu produzia tudo no CMS, que também era da Abril, e aí, com isso, ele transitava até os servidores lá da Abril, e aí a gente fazia essa publicação tudo por lá. Tanto é que até teve um tempo atrás, há muito tempo atrás, quando a gente teve que fazer uma migração lá de servidores lá internamente na Abril, rodava até uma lenda de que transferiram o mainframe lá da Abril num caminhão com ele ligado, sabe? Então, com o gerador. Mas é, não sei se isso é mito ou se é verdade, mas rolou um pouco disso aí no passado.
Então, pode dizer que acho que essa decisão, essa estratégia de aproveitar esse momento de grandes mudanças para ter uma estratégia de nuvem trouxe para vocês muita autonomia, otimização de custos. Quais foram os principais benefícios? Não vamos nem falar de agora, mas naquele momento que vocês viram de imediato em adotar essa estratégia, então há 4 anos atrás, né?
Uhum.
Ao adotar essa estratégia, que já foram benefícios para vocês?
Logo no primeiro ano, a gente viu uma economia gigante. Falando em números assim, bem por cima, a gente viu uma economia de quase 80% no nosso orçamento de infraestrutura, assim, de TI mesmo, sabe?
Caramba, é uma economia e tanto.
Não porque o serviço era ruim ou bom, enfim, mas era um serviço muito caro. E aí, indo para o sistema de nuvem, a gente conseguiu trazer essa economia gigante. Por mais que ainda na época o dólar estava razoavelmente barato, né? Foi uma baita economia.
Além da economia financeira, do ponto de vista de operação, no primeiro momento, o que teve de impacto?
Cara, de operação foi também muito benéfico, porque a gente começou a definir os processos do nosso lado, né? Então, antes a gente definia, todos os processos eram definidos pela Abril, e a gente tinha que seguir esse processo para que as coisas andassem do jeito mais corretamente possível, né? Então, dependia muito, se eu quisesse fazer uma alteração específica de servidor ou de DNS ou qualquer coisa, que é para poder, sei lá, mudar o nome de algum endereço de servidor, mudar algum IP, alguma coisa assim, eu teria que abrir um chamado, esperar, sei lá, uma semana para passar para uma equipe de segurança. Sempre foi muito burocrático o processo, né? Não que a burocracia seja ruim, mas quando você está falando do digital, você tem que ter um pouco mais de autonomia e um pouco mais de velocidade, né? Então, isso ajudou bastante a gente a ter mais velocidade. Então, a gente ter o nosso próprio servidor, a gente conseguir configurar nossas próprias contas, a gente conseguir fazer mudanças pequenas, assim, que levariam, sei lá, 3 semanas, a gente conseguir fazer em 1 hora. Então, acho que isso trouxe bastante benefício nos processos também.
Então, olhando para 4 anos atrás, vocês começaram a adotar uma estratégia de nuvem, conseguiram economizar, vocês conseguiram ter mais velocidade, mais autonomia, que também estava associado, claro, à mudança da estrutura.
Uhum.
E começaram, então, a olhar firme e forte para o digital e planejar o digital. Depois, então, né, desses últimos 4 anos, quais foram as principais mudanças que aconteceram?
Nesses últimos 4 anos, a gente começou a focar muito na estratégia de produto, né, nessa mudança de cultura na nova escola mesmo. A gente era uma organização muito focada em projetos, que é muito focada em executar projetos com outras organizações, com parceiros. E a gente começou a adotar mais a cultura de produto, em criar nossos produtos, em testar mais nossos produtos, em falar mais com o professor. Então, foi uma mudança bem radical na cultura mesmo da nova escola.
E você, como head de dados, pode compartilhar um pouco das mudanças que você tem liderado aí dentro?
Eu assumi como head de dados na nova escola no final do ano passado. Acho que fez 1 ano agora, em agosto. Mas foi um puta desafio, assim, porque a gente já tinha tentado ter essa iniciativa de dados, da área de dados, né, na nossa escola, algumas outras vezes. E a gente, inclusive, até algumas outras vezes já tinha falado com você sobre isso, né? Tinha te procurado para me ajudar com uma consultoria. E aí essas tentativas não daram muito para frente, né? E aí eu era Product Manager na nova escola em 2018, 2019. E aí no ano passado me convidaram para assumir essa área de dados. Falaram, você vai ter que estruturar essa área, contratar pessoas e fazer funcionar. E aí eu falei, beleza, mas desde que não seja uma área de BI, né? Seja uma área de dados para produto, né? Que eu não quero só ser um gerador de relatório, ficar exportando relatório ou gestor de KPIs. Eu quero fazer com que a escola tenha uma cultura de dados também. Então foi bem legal porque eu tive essa oportunidade de poder criar essa área do zero e pensar mais estrategicamente como é que uma área de dados deveria ser numa organização de produtos. Então esse processo tem sido bem legal.
Eu imagino o desafio, porque essa sua mudança está muito próxima aí de quando foi a virada de chave 100% para o mundo digital, né?
Exato. Então, na época, eu lembro que eu estava atuando como PM de produtos editoriais e estava ajudando a Lívia, que é a PM do Box, a fazer os ajustes do Box também, e pensando também nas métricas que a gente ia começar a coletar do Box. Então, foi uma época bem cheia de trabalho, assim, mas foi muito, muito legal.
E como que se deu, então, nesse momento, pensando do ponto de vista aí de uma área de dados, tendo essa mudança para 100% digital, essa parte de planejamento, de ó, o que que a gente vai medir, o que que vão ser os indicadores, o que que a gente vai precisar olhar para a gente poder tomar melhores decisões, como que foi esse planejamento, aí eu não estou nem falando ainda da execução, mas de definir do ponto de vista de estratégia para o negócio, o que que seria relevante?
O primeiro passo do planejamento foi pensar muito no que a gente quer com essa área de dados. Então, como me chamaram para assumir essa parte, eu falei, cara, eu quero que seja uma área que seja estratégica, não operacional. Então, começa por aí. Então, pensar muito qual é a estratégia da área para a organização. O segundo ponto foi, assim, o que a gente precisa ter de informação para poder começar a pensar em fazer análise, né? Então, na época, a gente já tinha bastante informação, a gente sempre teve muito dado que a gente coleta, que a gente vinha coletando, mas estava tudo muito desestruturado. Então, o primeiro passo foi, assim, organizar a casa para que a gente tenha dados confiáveis e relevantes que a gente consiga fazer análise no futuro, né? Então, o primeiro passo foi o passo mais básico possível, que é organizar a casa para a gente conseguir ter informação.
E essa definição, então, essa organização da casa, quando que vocês podem dizer que vocês terminaram isso e falaram, ó, entendemos aqui para onde que a gente quer ir, dá para a gente começar a implementar essas ideias?
Cara, a gente acho que fechou isso, foi lá para outubro do ano passado, finalzinho de outubro.
Bem junto com a transição.
Bem junto com a transição. Foi com emoção, né? Mas foi assim, a gente pensou... Primeiro eu fiz uma rodada de conversa com os líderes da nova escola, depois fechei com algumas áreas também, então... E aí dessas áreas eu perguntava, o que você gostaria de saber, que dado pode te ajudar a responder? Então fiz esse mapeamento de perguntas mesmo de negócio, perguntas, e aí eu deixei bem aberto mesmo, não fiquei focado só em perguntas do negócio na escola, perguntas do mundo do professor, perguntas do mundo da educação que você quer saber, que dados pode te ajudar a decifrar, a responder. Então com isso a gente foi montando esse escopo mais preciso de quais dados a gente precisa coletar, com o que a gente precisa falar, se a gente não tem esse dado, onde a gente vai achar esse dado. Então foi um trabalho muito de formiguinha mesmo, de falar com pessoas, que é muito o processo que eu acredito mesmo, assim, que assim, quem faz a empresa são as pessoas, né? Não é a tecnologia, não é, sei lá, a ferramenta XYZ. Então é muito você conseguir ter essa troca, ter esse momento mais de conversa, entender a dor da pessoa, entender o que ela está precisando para que a gente consiga executar.
E é o que você falou, não adianta nada ter um relatório super bonito, com vários gráficos e números, se aqueles números no final do dia não vão dizer algo para alguém poder tomar uma melhor decisão.
Exato.
Então é o que você falou, precisa partir do que informação as pessoas precisam para poder entender onde que a gente vai buscar, como que vai tratar e como que vai visualizar. Mas no final do dia tem um ponto de partida, tem que ser realmente os indicadores que são necessários.
Total.
E nesse momento, então, quando vocês terminaram esse processo de definir isso, entrevistaram todo mundo, conversaram, entenderam, trataram essas informações e foram implementar, como que foi a tomada de decisão das diferentes tecnologias que vocês passaram a utilizar? Porque, pelo que eu entendi, a estrutura do site, a gente está falando de uma estrutura um pouco mais tradicional, né? De servidor, de banco de dados, algo mais tradicional. E aí, quando a gente vai para essa estrutura de dados, a gente começa a utilizar várias tecnologias novas. Como que foi isso do ponto de vista de tomada de decisão?
Cara, isso foi bem legal de tocar nesse ponto, que foi assim, uma decisão muito focada em longo prazo também, né? Então, quando eu assumi a área de dados, o Guilherme, que era o CEO da nova escola, ele falou, cara, você tem que traçar um plano de longo prazo para a área de dados. E aí, com isso, eu já fui pensando em diversas tecnologias e que tipo de coleta de dados a gente teria que fazer, então qual que seria o resultado final. Então pensei, vou construir data warehouses que estão mais próximos da visualização de dados ou vou construir algo mais robusto que vai me servir mais a longo prazo? Então eu vou para um data lake ou vou para um outro esquema? Então a decisão de construir o data lake foi muito pensando no longo prazo, porque a gente tem muita informação de diversas fontes e só construir um data warehouse ia ajudar a gente naquele momento, mas não ia ajudar a gente no longo prazo, porque a gente ia acabar dando muita manutenção ao longo do tempo, porque as coisas, como na nova escola, a gente está testando muitas coisas novas, então muitas coisas iam mudando ao longo do tempo, e com a coleta de dados no Data Lake, fica um pouco mais simples de você fazer essas mudanças, né?
E aí, Felipe, você pode explicar um pouco para os ouvintes o que é um Data Lake e o que é um Data Warehouse e a diferença entre eles?
O Data Warehouse, ele está muito mais próximo da visualização de dados. Então, já é aquele banco que já está pronto para ser conectado num Power BI, que é uma ferramenta de visualização, ou num Tableau, que também é outra ferramenta de visualização. Então, já tem as tabelas já todas com os dados já processados, né? O Data Lake, ele tem diversas camadas de dados lá dentro, que você tem lá a camada bruta, que você tem todos os dados coletados de qualquer, não de qualquer forma, mas de uma maneira mais crua mesmo, né? Você tem a parte de pré-processado, que é uma vez que você tem a camada bruta já recebendo toda a gestão de dados que você está fazendo e já está processando, já pensando nas perguntas, e algumas perguntas de negócio você já pode responder. E tem a camada de dados processados, que é bem similar a um data warehouse, né? Que já é uma camada de dados que já tem as tabelas já mais preparadas para poder responder as perguntas de negócio.
Eu tenho visto essa abordagem funcionar muito, eu imagino que seja alguma coisa relacionada ao que vocês estão fazendo também, é que passa a capacitar a equipe para a equipe conhecer tecnologias e ferramentas para fazer consulta, então SQL, por exemplo, e com isso a equipe tem autonomia para fazer teste, criar novas visualizações, fazer uma consulta ali que precisa, por exemplo, ó, no mês tal, na época do ano tal, no feriado, com tal promoção, qual foi o resultado disso, e isso às vezes não é uma consulta que você já tem pronto lá na visualização, que é algo muito específico, mas como tem os dados pré-processados, às vezes segmentados aí por data, enfim, várias segmentações que você pode ter, a equipe que tem algum conhecimento já dessas tecnologias pode montar essa consulta, ter essa informação e, dependendo do que for, decide se isso passa depois a ser demonstrado na parte processada para visualização. É um pouco por essa linha que vocês estão fazendo?
É exatamente isso. Eu vou dar exemplo prático que eu estou fazendo na semana passada, que é auditoria financeira de 2019. Então, já está em agosto de 2020, os dados de 2019 eles não estão na ponta aqui dos dados processados, né? Eles estão mais lá na parte de pré-processados, na camada bruta. Então, para fazer essa auditoria de 2020, eu estou usando só a camada de pré-processado. E aí, com isso, eu tenho muito mais facilidade de encontrar as informações que eu preciso. Vou demorar um pouquinho mais de tempo lá fazendo a query, porque é a query que é a consulta que eu vou fazer no banco, ele vai demandar um pouco mais de tempo, porque os dados não estão totalmente processados. Mas eu vou ter o dado lá, que eu vou ter esse histórico bem íntegro lá nessa camada de dados pré-processados, né? Então, facilita bastante do que eu ter que fazer toda a gestão desses dados. Por mais que eu não vou usar esses dados nesse ano, eu posso até usar uma parte deles esse ano, mas eu não vou usar eles inteiros esse ano, eu tenho esse dado lá disponível para mim, para eu poder consultar e fazer essas análises mais específicas, né? Então, como você fala na linha do tempo, então a gente sempre tem dados processados mais recentes. No pré-processado, a gente tem recente, acho que até 1 ou 2 anos atrás, e na camada bruta você tem todo o dado lá e ele não precisa ficar totalmente disponível o tempo todo. A gente só vai pegando dados que a gente vai precisando que não tem nenhuma dessas outras camadas. Ajuda também bastante no custo, né? No custo de armazenamento de informação e nas consultas também, né?
Felipe, pelo que eu imagino, a equipe digital cresceu bastante ao longo dos últimos anos, claro, adotando uma estratégia 100% digital, e principalmente agora a parte de dados também crescendo para poder tomar melhores decisões. Como que foi a estratégia adotada para capacitar a equipe, para conhecer essas tecnologias, para contratar? Como que foi essa estratégia?
Contratação foi uma coisa bem difícil no final do ano passado. A gente estava com a equipe de 2 pessoas, era eu como gestor, mais 2 pessoas, 2 analistas, né? A gente estava procurando outra pessoa para poder atuar junto com a gente. Então, essa parte de capacitação de equipe e de recrutamento foi muito focada não só na tecnologia, mas também no que a pessoa está disponível para querer aprender. Então, ela tem interesse. Então, sempre que uma pergunta que eu faço sempre no recrutamento, se a pessoa já teve contato com a tecnologia que a gente está usando ou com as plataformas que a gente está usando, e se ela não teve contato, se ela tem interesse em aprender. Então, normalmente a pessoa já abre sorriso e fala, tenho muita vontade de aprender. Então, saber a tecnologia não é um grande empecilho para a pessoa vir trabalhar com a gente. Acho que é muito mais entender um pouco da lógica, do conceito. Óbvio que tem que saber um pouco da tecnologia, mas se ela tiver disponibilidade para aprender e vontade, é muito bem-vindo.
Com essa adoção da estratégia digital, você consegue compartilhar alguns números com a gente, de número de usuários, acessos, coisas aí que cresceram ao longo dos últimos anos com essa mudança para o digital?
Falando em aquisição, assim, o site Nova Escola sempre foi muito forte em relação a conteúdo e nos últimos 2 anos teve um crescimento bem expressivo em número total de usuários acessando, né? Então, só para você ter uma ideia, em 2019 a gente bateu o recorde, que na época era 2,5 milhões de usuários únicos por mês. A gente chegou em 2019 a bater 3,2 e agora em 2020 a gente chegou um mês que bateu 5,2 milhões de usuários.
Então, Felipe, sobre o seu público aí de usuários, vocês têm um pouco de segmentação de idade, região? Vocês olham para esse tipo de dado? Vocês, como que é isso? Assim, que tipo de análise de dados? Não sei se você pode abrir, se é uma coisa muito estratégica de negócio, mas que tipos de indicadores e métricas estão sendo olhados aí por essa estrutura que vocês construíram?
Isso depende muito de cada produto, mas falando um pouco assim do produto de, a gente chama de produtos abertos, são os produtos que não tem uma linha de receita, receita direta, que é B2C, que é venda direta para o consumidor final. Nós olhamos muito para as métricas mais de comportamento, assim, então quem que é a usuária, qual que é o perfil dela. Então a gente acaba pedindo login para as usuárias até para entender um pouco melhor qual que é a rotina de trabalho dela, então se ela dá aula na escola pública particular, qualquer disciplina, qualquer etapa de ensino. Então a gente olha para diversos aspectos da navegação, olhando muito para o conteúdo, para o contexto do conteúdo, né, e contexto do uso do conteúdo. Então a gente olha muito para tempo de página, bounce rate, que acho que é uma métrica bem importante, que ajuda bastante a gente a balizar um pouco do que a gente está oferecendo de conteúdo. A gente olha bastante para essa parte de segmentação, entender quantas professoras são de educação infantil, quantas são de fundamental 1, fundamental 2, enfim. A gente olha muito para essa parte mais de comportamento da usuária, falando mais especificamente desses produtos abertos, né? Então, e aí olhando para outros produtos, óbvio que a gente também olha para essa parte mais de comportamento, mas tem outras métricas mais de negócio, mais focadas na venda do produto. Então a gente olha para, no caso do Box, que é um produto de assinatura, a gente olha para a taxa de cancelamento, né? Que é quantas pessoas deixaram a nossa base de assinantes ao longo do tempo, e com isso a gente vai traçando estratégias misturadas com comportamento, né? Então a gente tenta entender, das pessoas que cancelaram nos últimos 3 meses, qual foi o comportamento dela dentro do consumo daquele produto, sabe?
Bom, Felipe, você compartilhou um pouco pra gente aí de como era a nova escola lá atrás, como que foi o início da mudança para o digital, todo esse trabalho que vocês fizeram ao longo dos últimos anos para fazer a virada de chave 100% para o digital, como que foi essa virada 100% digital, esse crescimento da parte de dados para tomar melhores decisões, crescimento de equipe e tudo mais. Qual que é a visão agora para o futuro? O que que vocês querem fazer com essas informações? Quais são as ideias olhando para frente?
Tem muito mato para cortar ainda para a gente poder fazer de ajuste, melhorias, mas médio e longo prazo a gente está pensando muito em focar nessa parte de comportamento, né? A gente está criando data warehouses mais focados em entender um pouco mais da visão da consumidora dentro do universo da nova escola. E aí, mais para frente ainda, a gente pensar em como é que a gente consegue casar isso com análises mais preditivas, análises mais prescritivas, né? Então, hoje a gente faz muita análise do passado, então respondendo perguntas do que aconteceu, por que aconteceu. Então, mais para frente, a gente já quer entrar mais no modelo, mais de modelagem, entender, assim, com essas respostas do passado, o que a gente pode prever para o futuro e como é que a gente pode entregar mais valor ainda para os professores usando esses dados, né?
Isso, como você falou um pouco lá atrás, já tinha um desafio de contratação de equipe, crescimento de equipe, de capacitação, e eu acho a abordagem de vocês sensacional, um pouco do que a gente adota também. Não tem como a pessoa já vir conhecendo as ferramentas, mas tendo muita vontade, conhecendo os conceitos, é muito importante. Mas como que você vê a estruturação desse time para continuar crescendo e continuar montando novas soluções?
Cara, o pontapé inicial para construir tudo isso foi pensando não só no time que a gente tem internamente, mas pensando que tipo de força a gente precisaria para poder construir. Então, no primeiro momento, eu acho que como a gente tinha bastante pressa para poder fazer e vontade também de fazer e não tinha tempo para fazer recrutamento, enfim, a gente procurou um parceiro que fosse realmente um parceiro nosso para poder fazer isso, né? Então, a gente procurou a Solvin para poder ajudar a gente a construir essa parte de essa estrutura que a gente estava querendo, né? Que a gente está querendo construir. E aí a gente está pesando, assim, ao longo do tempo, o quanto vale a gente internalizar essa parte de engenharia de dados e o quanto vale a gente deixar isso como um recurso externo, né?
E acho que o equilíbrio acaba sendo um negócio muito legal, né? Que você, uma coisa que eu acredito muito é que dentro de casa você tem a maior velocidade e o conhecimento do negócio que você não tem. Mas às vezes o parceiro externo ele consegue vir com novas ideias, boas práticas, o que até ajuda a dar mais velocidade para o time interno, né?
Exato, e foi exatamente o que isso aconteceu com a Solvin, né? Então a gente tinha um escopo lá fechadão, mas a gente trabalhou no escopo aberto no dia a dia, né? Então tinha mudanças que a gente precisava fazer ao longo do projeto que a gente foi fazendo e foi mudando o projeto e foi adicionando coisas que que a Sovi foi trazendo para a gente também como melhoria. Então, toda a parte de arquitetura mesmo, foi uma proposta da Sovi, a gente foi lá, deu uma validada, falou, cara, é isso mesmo, muda isso, isso ou aquilo, mas foi algo muito de parceria mesmo, tipo, de entender qual que é a necessidade que a gente tinha e conseguir executar isso junto com a gente. Então, foi um trabalho de muito de quatro mãos, né? Então, foi muito a gente botar a mão na massa, a Sovi também colocar a mão na massa, e a gente conseguir construir tudo isso.
Eu fico feliz demais de ouvir isso, até porque, como eu falei no início do nosso episódio, não existe uma causa mais nobre do que a de vocês, todo o trabalho que vocês fazem pela educação no Brasil realmente é algo muito motivador, então nos deixa muito feliz aí poder contribuir de alguma forma com isso. E aí, Felipe, para a gente fechar aqui o nosso episódio, quem quiser saber mais sobre a nova escola, tem o link aqui na descrição do episódio para conhecer mais sobre a associação, sobre os produtos, sobre os conteúdos que eles entregam. E eu queria fazer uma última pergunta para a gente fechar, né? Se não tivesse problema de recurso, não falta dinheiro, não falta braço, tem tudo, o que seria aí para você, como Head de Dados Nova Escola, o que você queria alcançar? Você falou um pouco aí das coisas de futuro, preditivo, mas uma solução aqui sim que você gostaria muito de implementar.
Vai muito de encontro com o objetivo que eu tenho para esse ano para a área, né? Que é muito conseguir mudar essa cultura, mudar não, levar essa cultura de dados para a organização. Então é uma coisa que a gente já vem fazendo ao longo desse ano e óbvio que não dá para fazer essa mudança de cultura sem ter uma estrutura para isso, né? Então a gente está meio que andando com as duas coisas ao mesmo tempo, mas o objetivo principal que a gente tem esse ano é conseguir levar essa cultura de dados para a nova escola, que a gente consiga usar os dados para tomar decisões e pensar em processos. Então é muito do processo que a gente vem fazendo ao longo desse ano. Então acho que, óbvio que a tecnologia vai dar esse suporte, vai ajudar a gente com esse suporte mais específico, mas acho que se não tivesse essa... as pessoas não abraçarem essa cultura, a gente não vai conseguir chegar em um lugar muito longe, né?
Felipe, obrigado por compartilhar um pouco com a gente do que vocês construíram ao longo dos últimos anos, compartilhar essa visão de futuro de vocês e por ter aceitado o convite e participado do Solvercast com a gente.
Cara, eu que agradeço o convite. Estou disponível aí sempre que precisarem e contem comigo. É uma honra poder participar aqui e conseguir levar conteúdo para outras pessoas. Obrigadão.
Obrigado também aos ouvintes por participarem com a gente em mais um episódio. E lembrando que temos as lives no Instagram da Solvin com os convidados. Então, teremos uma live com o Felipe. Quem quiser tirar dúvida, fazer mais pergunta mais específica, só acessar no Instagram que no dia 22 de setembro teremos uma live que qualquer um vai poder interagir. Se você estiver ouvindo esse episódio depois do dia 22 de setembro, a live está gravada no nosso perfil. Só acessar lá e saber um pouquinho mais do que o Felipe contou com a gente. Um abraço e até o próximo Solvercast.